Hoje nós estamos lendo Atos capítulo 4, versículos 5 ao 12. Então Pedro e João ainda falavam ao povo. Perdão. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniam em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos da linhagem do sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está sendo curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejam salvos. Essa é a palavra do Senhor. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Baseado na resposta, eu acho que vocês estão na média. Ah, agora sim, agora sim. Meu nome é Cliff, eu sou um dos pastores aqui na igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui, é muito bom estar aqui. Nós temos um texto fantástico em Atos, capítulo 5, 4, de 5 ao 12. Se você não está conosco nessas últimas semanas, exceto a Páscoa, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Se você perdeu essas mensagens, eu encorajo a você que você olhe online e assista. Em Atos capítulo 3, versículo 1, João e Pedro estão no caminho do templo e tinha no caminho esse homem que estava ali pedindo. E ele estava ali por muitos e muitos anos. E algo inesperado acontece. Esse homem é completamente curado e salvo depois que João e Pedro oram com ele. Deus faz esse milagre maravilhoso. As pessoas estavam enlouquecendo. Eu acredito que as pessoas estavam assim porque aquele homem estava ali doente por mais de 40 anos e de repente ele é curado. Ele era coxo de uma perna e de repente ele foi curado. Ele não tinha mais mobilidade, problemas de mobilidade. O homem estava sem palavras. Esse homem que foi curado não sabia nem como se portar. Ele pulava de alegria. E Pedro, o apóstolo Pedro diz à multidão que estava ali que foi Jesus que fez o milagre. E enquanto Pedro estava compartilhando com a multidão o que aconteceu, no capítulo 4, agora, todo mundo que é poderoso interrompe o apóstolo Pedro. E todas as vezes que alguém interrompe uma fala formal, eles paravam, os religiosos líderes pararam e interromperam a fala formal do apóstolo Pedro. Os saduceus, todos os líderes religiosos da época estavam incomodados. E o nosso texto de hoje está no capítulo, versículo 5 do capítulo 4. Então, o apóstolo Pedro e João, eles estavam fazendo uma defesa sobre o que aconteceu, a parte do discurso. Eu quero falar um pouco sobre o momento, descrever o momento em que Pedro e João estavam, porque eles estavam num momento difícil. E era difícil porque um pouquinho antes de um mês, Eram as mesmas pessoas que estavam ali, na mesma multidão que enviou Jesus para ser crucificado. Eles escolheram Jesus a ser crucificado no lugar de outro homem. E esses homens de poder, esses líderes de religiosos, não tinham nenhum problema de levantar e colocar a posição daquilo que eles gostariam que fizesse, que fosse feito. E o texto mostra três coisas. Mas antes de olharmos esses três pontos, eu quero considerar, falar algo para que você considere. No capítulo 1 de Atos, o que a gente vê é Dr. Lucas, que escreveu o livro de Lucas. Sorry, desculpa. Ele escreveu o livro de Atos. Que Deus, por. O livro de Atos foi escrito para nós. De Gênesis e Apocalipse, foi escrito para audiências específicas. Mas Deus, em sua soberania, ele traz essa realidade da palavra para nós. Eu oro para que Deus fale contigo à medida que a gente explora o texto de hoje. Se existe alguém aqui na multidão que está tentando descobrir, tentando questionar o coração de Deus, o que Deus está fazendo, por que ele está fazendo, eu peço que o Espírito Santo, minha oração é que o Espírito Santo fale contigo nesse tempo aqui. Talvez alguns de vocês estão no final da linha. Você está muito cansado, você está prestes a perder a esperança. Ao final desse texto, eu acho que tem uma coisa muito bonita que o Espírito Santo quer trazer para você. Seja esperança, cura. Minha fé é grande para hoje, para que você encontre Jesus hoje. Independente do estágio de vida e circunstância que você esteja vivenciando, se você puder, por um momento, receber. Vai ser incrível. O texto de hoje ensina três coisas para a gente. O povo de Jesus passará tribulações por causa de Cristo. O povo de Cristo precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita as pessoas a proclamar Cristo. Vamos orar. Senhor, eu oro para que o Senhor nos encontre onde a gente estiver. Independente das nossas circunstâncias. Independente das vozes que estão tentando falar mais alto. Eu peço que que a gente consiga te encontrar. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos de ti desesperadamente. E eu oro em nome de Jesus. Eu esqueci de uma coisa. A gente está tendo um tipo de podcast depois do culto para explorar perguntas que você tenha após o sermão ou sobre o texto que a gente explorou hoje. Algo que você tenha chamado a tua atenção. Eu gostaria que você escaneasse esse código aqui e me enviasse perguntas para que você, durante a semana, vai poder explorar em algum das nossas mídias sociais. No versículo 5, vamos ler os 5 ao 7. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos que haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E a primeira coisa que nós estamos vendo no texto de hoje é que o povo de Deus, povo de Jesus, passará tribulações por causa de Cristo. Pedro eles não tinham feito nada ilegal, eles não roubaram um banco, eles não estavam estacionados num lugar que não podia. Eles só estavam explicando a todos que estavam na área o que aconteceu com aquele homem que era pedinte e tinha um... era coxo. Como ele foi curado? Ele não tinha feito nada moralmente errado. Isso é um exemplo de que coisas ruins acontecem pessoas fiéis. E eu e você, como pessoas de Jesus, a gente precisa entender isso. Para alguns de nós, a nossa teologia não admite que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas. Para muitos de nós acreditamos que Deus só faz bem para situações. E quando algo difícil acontece, a gente tem uma crise teológica. Aí a gente começa a ruminar aquilo, aquela ideia. Mas em João 10:33, mas Jesus fez uma promessa e disse que nesse mundo tereis aflições. É uma promessa. João está dando esse cenário para a gente no evangelho dele. Eu quero que a gente pare para pensar um pouco por que Deus permite coisas difíceis acontecerem com pessoas fiéis. Isso não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus está te repreendendo ou te punindo. A verdade é que nós somos chamados a tribulações. A gente percebe que no ministério de Jesus, à medida que ele está pregando o evangelho, a gente vê a divisão de dois grupos em que Jesus estava pregando. Uns estavam maravilhados, eles estavam sem palavras. Mas existia um outro grupo da multidão que as pessoas estavam com raiva de Jesus. Estavam hostis relacionado àquilo que Jesus estava falando. Toda a audiência, todo o grupo de pessoas em que Jesus estava falando, existia sempre esses dois tipos de grupos que Deus está falando. E Deus está falando naquelas multidões, trabalhando no coração das pessoas. E Deus está chamando eu e você nessa cidade, nos nossos locais de trabalho, nas nossas faculdades, nos círculos sociais, nas nossas famílias, para entrar em situações difíceis para pregar o evangelho. Porque toda audiência é dividida. Até se algumas pessoas aqui vão estar resistentes e outras abertas. E Deus vai permitir eu e você, naquele momento, para ir enfrentar dificuldades, momentos difíceis, para que eu e você possamos pregar Jesus da mesma maneira que Jesus fazia. Aqui está o nosso desafio. Qual é a recompensa nisso? Eu sinto que eu estou sendo recompensado com coisas ruins por fazer coisas boas. Mas Deus não está te recompensando com coisas boas naquele momento. Você tem razão, Pedro e João não estavam sendo recompensados com coisas boas naquele momento, à medida que aquele homem foi curado. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está, de maneira graciosa e amorosa, está sendo misericordioso com a multidão dividida. Ele está usando a gente em momentos difíceis para falar coisas difíceis. É por isso. Nós estamos sendo chamados para momentos desafiadores, porque às vezes somos chamados para compartilhar e toda multidão será dividida. Outra razão pela qual somos desafiados é porque as nossas circunstâncias vão servir como testemunho. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas existe várias pessoas ao nosso redor, o mundo nos observa. Mas não para sentar e ser punitivo, mas para perceber, buscar evidências da graça de Deus na sua vida. Para que aquilo que você fala sobre Jesus, ver se aquilo que você fala sobre Jesus é verdade. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão de Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses. E ele estava... E tinha um apóstolo, o apóstolo Paulo estava preso por estar pregando o evangelho. Eu quero que vocês saibam, irmãos, para que o que acontece comigo serviu para avançar o evangelho. Porque serviu para que seja conhecido durante todo... De todo o território. Muitos ouviram falar do evangelho e ficaram mais confiantes em Cristo por causa da minha prisão. O apóstolo Paulo estava tendo um impacto simplesmente por agir como cristão. Você e eu precisamos reconciliar teologicamente o que está acontecendo nesse momento. O que acontece nesse momento pode ser resumido 8. Romanos capítulo 8 diz que nós chamamos que aqueles que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Deus está operando para comunicar uma mensagem do evangelho para um mundo perdido. E eu e você vamos ser colocados em situações desconfortáveis. Em tribulações. A gente precisa aceitar. A gente precisa ver a verdade redentora de Cristo nesse momento. A gente precisa entender que são momentos para que a gente compartilhe o evangelho nesses momentos. A gente ama proclamar Jesus à medida que seja conveniente, mas o que a gente vê nas Escrituras é que existem momentos para representar Cristo. Vai custar algo para a gente. Vai custar. E nesses momentos, a oração não deve ser: Senhor, me livra dessa tribulação. Quantos de nós ora assim? Senhor, me tira daqui. Isso é mais difícil do que eu imaginava. Eu não escolhi estar aqui. Em vez de... Se a gente tem que redefinir a nossa tribulação, uma das nossas orações deveria ser: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Eu não sei se essa é uma oração que nós, como cristãos, oramos o suficiente para sermos cheios do Espírito. Outra oração, em vez de: Senhor, me tira daqui, é: Senhor, me dá força e coragem para que eu proclame o teu nome. Senhor, que eu tenha um momento de um coração de gratidão e contentamento nesse momento. Essas são as orações que a gente deveria ter orado. Porque Deus vai chamar pessoas fiéis em momentos, para momentos difíceis, para propósitos maiores. Então, o que a gente deveria fazer quando a gente se encontra nesses momentos difíceis? Em vez de: me tira daqui, Senhor, me tira daqui. O que nós vemos no versículo 8 é que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, é o segundo ponto daquilo que o povo de Deus diz. O povo de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é opcional. A gente não pode sentar e continuar e viver sem estar cheio do Espírito Santo. E isso eu acho que expõe uma situação, principalmente aqui na América do Norte, a maneira que muitos cristãos interagem com Deus é no natural. Eles leem os textos bíblicos de uma maneira natural, lógico, fazem sentido, de maneira. Eles interagem com Jesus de maneira natural. Mas eu quero que vocês lembrem que assim como a Bíblia diz no João capítulo 4, que Deus é um espírito. Muitos de nós estamos tentando, conectar com Deus só no momento natural, mas Deus é espírito. E para alguns de nós, oh, isso explica a situação. Sim, mas deixa eu ir um pouquinho mais longe. Não apenas Deus é um espírito, seres humanos, nós seres humanos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso também significa que somos espíritos. Você é um espírito. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Como que nós, que somos criação de Deus, estamos conectados a um Deus que é um espírito, como que a gente vai se conectar a ele de maneira natural? Não faz sentido. Nós precisamos ser pessoas que precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Uma das coisas que nós vemos no ao longo da Bíblia é que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não está resumido a um momento. A gente não é cheio do Espírito Santo e continua isso ficando passado. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo continuamente. Em João capítulo 20, Pedro foi cheio do Espírito. Em Atos, capítulo 2, ele foi cheio com o Espírito Santo alguém. De novo. Nas Escrituras, a gente vê que o apóstolo Pedro, por exemplo, foi cheio do Espírito Santo durante várias vezes. A gente deve buscar de maneira diária ser cheio do Espírito Santo. Mas isso não é uma sugestão, é um mandamento. No grego original, é uma palavra usada no tempo verbal presente, o que significa que o evangelho, no seu original, nos convida, nos direciona a ser cheio do Espírito Santo continuamente, no presente. Isso é um mandamento cheio de amor, porque a gente precisa muito disso. De fato, a gente não pode viver a nossa na jornada espiritual sem estar cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, quanto mais o Pai Celestial vai dar àqueles que pedirem mais do Espírito Santo? A gente precisa de pessoas que vão orar essa oração mais constantemente, com consistência. Espírito Santo, me encha de ti. Se você se sente seco, vazio, essa pode ser a razão. Talvez até no teu lugar nesse momento. Não espera até o final. Ora agora aí no seu lugar. Senhor, enche-me do teu espírito. Eu preciso de ti. É a essência de todo o texto. E vai ter quatro razões pela qual o apóstolo Pedro é cheio do Espírito Santo. Uma delas é: quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. A leitura nesse momento é do capítulo, versículo 11 de Atos, capítulo 4. a ideia de ser cheio do Espírito Santo nessas situações que é difícil, pela causa de Cristo. Aquilo que a gente precisa naqueles momentos difíceis é que o Espírito Santo nos guie. Provavelmente ela vai mostrar os nossos momentos mais difíceis, as nossas situações, nossas fraquezas. Uma coisa que eu confesso para você é eu tenho problemas de controle. Eu acho que meu jeito é o melhor. Se você tem dúvida disso, pergunte à minha família. Normalmente eu penso que a minha maneira é melhor. É muito difícil abrir mão do controle. É muito difícil confiar em Deus. Eu confiar que os planos de Deus, os caminhos que Deus tem para mim são maiores, são mais altos. Por isso, quantos de vocês, à medida que está me ouvindo falar, você está avaliando momentos na sua vida em que Jesus estava te chamando para proclamar o Evangelho e você tomou o controle e fez o seu jeito? E não deu certo. Na verdade, nunca dá quando a gente faz do nosso jeito. Isso é um exemplo bobo que eu vou dar agora. Eu estava na igreja, provavelmente eu tinha 20 anos na época, e o Senhor falou no meu coração: levante tua mão e adore. Então eu fiz isso. Não me importei, fiz. Levantei a mão e adorei Deus. Depois do culto, um amigo me procurou e falou: olha, Cliff, amigos vieram aqui, os meus pais vieram aqui. E teve um momento no meio da adoração, no momento no meio do culto, que a minha família foi muito movida por Deus. E aí eles falaram que quando te viram com as mãos levantadas, adorando, eles foram ainda mais comovidos. Para mim, aquilo era um ato muito simples. Mas se a gente é guiado pelo Espírito Santo, às vezes a gente não vai saber o que vai acontecer. A gente não vai entender o que vai acontecer. Não, mas se Ele está nos chamando para fazer determinadas coisas, Ele sabe o que é melhor. Isso é ser guiados pelo Espírito Santo. Para alguns de nós, uma das razões pelas quais não temos visto algumas transformações é porque a gente não está abrindo mão do controle para que o Espírito Santo nos guie. A próxima coisa que nós vemos é que nós precisamos do Espírito Santo para comunicar o Evangelho de maneira efetiva. Eu imagino os apóstolos Pedro e João lá comunicando aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos. E isso é um lembrete. Quantos de nós falamos sobre Jesus com alguém, aí aquele versículo bíblico de repente vem na sua cabeça e você compartilhou, e você fala: caramba, não lembro o que aconteceu, não sei o que é. Uau, que incrível isso! E o Espírito Santo vai te ensinar o que dizer, vai te guiar o que dizer. O que Pedro e João falaram para a multidão, eles compartilharam as Escrituras. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo para que, de maneira efetiva, a gente compartilhe o Evangelho. Quando estamos compartilhando Jesus, é um exercício espiritual. Não é natural, não é cognitivo. Como sabemos? Porque quando eu e você estamos compartilhando Jesus com as pessoas, é um exercício espiritual. Nós somos guiados pelo Espírito Santo naquele momento. Não é natural, não é físico. E a gente está falando para uma multidão dividida, como eu expliquei antes. Não sabemos se estamos falando com pessoas agitadas, pessoas que estão contra, não querem receber. Mas a gente sabe que o Espírito Santo está trabalhando quando demos lugar a Ele. 1 Coríntios 7, a palavra diz que a gente planta e rega, e é Deus que faz o restante das coisas. A colheita vem dele. Tem algumas pessoas que vão ser mais resistentes. Existe uma batalha espiritual. Tudo que acontece é de maneira espiritual. A Bíblia diz que devemos andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Mais uma razão para sermos cheios do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos dá a confirmação de que não estamos sozinhos. A confiança de que não estamos sozinhos. Alguns de nós temos questão de controle e outros de nós temos questões com abandono. Eu quero falar de maneira muito clara. Quando João e Pedro levantaram no meio da multidão e todo mundo importante, eles não estavam nem sozinhos nem abandonados por Deus. Como que eu sei? Em Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tribulação ao redor, eu não temerei, porque tu estás comigo. Jesus estava com Pedro e João. Deus não estava com eles, estava neles. A Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive naqueles que receberam Jesus. Então o Espírito Santo estava com Deus estava com Pedro e João e o Espírito Santo estava neles. Eles não estavam sozinhos. Quantos de nós temos medo de comunicar Jesus para um mundo dividido, porque nós temos medo? A gente tem medo de ser abandonado pelas pessoas e temos medo de ser abandonados e deixados de lado pelas pessoas. E aí a gente começa a agir de maneira lógica. A economia de Deus é diferente. Nós nunca estamos sozinhos, Ele nos deixa. E o próximo ponto que nós vemos sobre ser cheio do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos dá as ferramentas e o poder que precisamos para a tarefa que Ele no, nos dá. Para as tarefas específicas, os propósitos específicos. A gente fala muito aqui na igreja sobre dons do Espírito. Você pode olhar 1 Coríntios 12 e outros capítulos da Bíblia que falam sobre dons espirituais. Essas que são habilidades sobrenaturais que são dadas pelo Espírito Santo para nós. A gente só recebe quando a gente precisa. Não antes. Se a gente está lá sentado, eu preciso de confirmação, eu preciso de certeza que o Espírito Santo nos enche agora para que eu faça tal coisa. Não é assim que funciona. Os dons espirituais, eles são dados para nós quando, à medida que eles são necessários. Você crê que o Espírito Santo vai te dar as ferramentas e a capacitação necessária que você precisa? O que é interessante nesse capítulo é que o Espírito Santo deu para Pedro e João foi ousadia. Não foi antes, foi naquele momento específico. É assim que o Espírito Santo trabalha. E a razão pela qual ser cheio do Espírito é tão essencial é porque ser cheio do Espírito vai ao encontro da nossa fraquezas e dos nossos medos. e dos próprios obstáculos que criamos. Ser cheio do Espírito Santo vai ser essencial para qualquer obstáculo que venha. Ser cheio do Espírito Santo vai nos permitir a navegar qualquer situação que se torna um obstáculo naquele momento. O Espírito Santo capacita o seu povo para proclamar Cristo. O Espírito Santo capacita o seu povo para proclamar Cristo. Versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz. Ele está respondendo para o tribunal. Autoridades do povo e anciãos. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício de um homem enfermo e de modo que ele foi curado, saibam, senhores, todos de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, que Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está sendo curado na presença de vocês. O que eu acho interessante aqui é que eles deveriam estar numa postura de defensiva. E na verdade, não. O apóstolo Pedro, ele, em vez de estar na defensiva, ele vai para a ofensiva. Ele começa a comunicar a Jesus. E é assim que a gente vê Deus usando situações difíceis. Isso é uma maneira que vemos Deus usar pessoas fiéis em situações difíceis para propósitos maiores. Em Atos capítulo 3, quando Pedro estava lá orando para aquele homem, para que ele fosse curado, ele disse: "Esse homem que vocês crucificaram." Lá ele estava dizendo de maneira genérica. Aqui ele está sendo muito específico. Ele está falando aqui agora para as pessoas que de fato enviaram Jesus para ser crucificado. Está dizendo para eles: você é o motor, você enviou para a cruz. Para alguém que pensa com essa mentalidade de justiça, a gente pensa: sim, é isso mesmo. Mas ele não está tentando esfregar na frente das pessoas que fizeram isso. Ele não estava tentando apontar o dedo. Não estava tentando acusar. Ele estava comunicando uma verdade essenciais do Evangelho, que Jesus ressurreto é uma prova de que Jesus é o Messias. Em Romanos, capítulo 1, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz, e foi declarado por Deus, que Jesus é o Filho de Deus pela sua ressurreição entre os mortos. Então a gente vê aqui que Deus. Que Jesus ressuscitou, e esse é um sinal de que ele é o Messias. Quando o apóstolo Pedro estava falando sobre isso, ele continua. Ele fala: esse Jesus que vocês rejeitaram, a pedra que vocês construtores rejeitaram, se tornou pedra angular. Ele está pegando todo. Ele sabia muito bem o Antigo Testamento. Ele está pegando a passagem de Salmo 118, em que o salmista, em que o Messias seria rejeitado. Ele está citando o Salmo 118. Ele está dizendo aqui, lembrando a multidão desse pedaço da Escritura. De maneira ousada, cheio do Espírito Santo. Ele está comunicando àquela multidão a necessidade que eles têm de serem salvos por Cristo. E ele continua dando passos práticos. E ele diz aqui que não existe nenhum nome por debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens, pela quais importas que sejamos salvos. Para que sejamos salvos. A palavra salvo significa resgatar. Resgatar alguém. Quando a minha mulher, ela estava com alguns amigos em San Diego, nos Estados Unidos. Eles estavam lá naqueles carrinhos que andam na areia. Nenhuma daquelas moças que estavam lá tinha muita experiência de dirigir aquilo aqueles carrinhos na areia. Eles estavam presos numa correnteza. E eles se perceberam que estava presa numa correnteza. Aí, de repente, elas viram um monte de guarda, vida. Desculpa, não é o carrinho da areia. É algum tipo de esporte que elas estavam fazendo na água. E os salva-vidas tiveram que entrar e buscar elas. Elas estavam sendo resgatadas de algo, até serem trazidas para a areia, para sair e em terra firme e falar entre si, e começar a comer e tomar água. E aí elas continuaram o restante do dia, porque foram salvas naquele momento de algo, de uma situação perigosa. É isso que o apóstolo Pedro estava falando para aqueles que estavam ali naquele tribunal. Que salvação é uma etapa de duas. Ele quer tirar você dos efeitos do seu pecado e do pecado das pessoas que machuca você para uma vida e um ambiente que você tenha alegria, contentamento, paz, independente das circunstâncias. É isso que o apóstolo Pedro estava falando com aquela multidão. É isso que alguns de nós estão. Eu quero que vocês saibam que o Dr. Lucas, que foi o escritor de Atos, está recordando esse texto. Esse texto é para nós. Nós vemos aqui mais cedo que precisamos ser orados, precisamos orar para que o Espírito Santo te encha, mas alguns de nós, nesse momento, a oração é que você precisa ser salvo, você precisa ser resgatado da situação, do momento que você está. E isso está disponível para você, da mesma maneira que estava disponível para aqueles líderes religiosos com quem o apóstolo Pedro falava. O rei Davi escreveu um salmo bem conhecido, Salmo 23. É um salmo bem interessante, porque nele existem paralelos existem dificuldades o tempo inteiro, em que o rei Davi está sendo resgatado de um momento difícil para uma vida com Deus, uma vida com Deus e na presença dele. Eu quero ler esse salmo para vocês de maneira bem lenta. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo qual deve ser a sua resposta nesse momento. Se ele te dizer que é para você ser cheio, então ore por isso, para que Deus te dê o Espírito Santo. Para alguns de vocês, a salvação. E saiba que Deus, de maneira graciosa, vai te dar o presente da salvação. Você pode levantar? No momento, a gente vai responder com a ceia. Vão ter pessoas aqui oração, para orar junto com você e por você. Mas antes, a gente vai ler o Salmo 23, para que nos seja uma representação do que significa ser salvo para uma vida cheia do Espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos responder, igreja.